imperecíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que parece se revestir do que é imperecível, o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, repita comigo, irmãos, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Amém? Feche seus olhos nesta hora, vamos orar. Senhor Deus, esta é a Tua palavra, que nesta manhã toda a igreja, Senhor, possa ser encontrada como uma terra fértil, e esta Sua palavra seja uma boa semente, Senhor, que a partir desta manhã as escamas dos nossos olhos caiam, e que nós possamos ter a verdadeira revelação do legado de vitória através de Cristo Jesus. Senhor, me esconde atrás da Tua cruz, que não seja mais eu, mas seja o Teu Santo Espírito a ministrar sobre a igreja, a Sua igreja. Em nome de Jesus, amém? Amém, queridos. E nesta manhã eu quero compartilhar um pouquinho sobre esse legado de vitória. Mas antes de nós entrarmos no texto, ponto a ponto, eu preciso dar um breve contexto sobre essa carta que foi escrita. Então, a igreja de Corinto, ela foi fundada por volta do ano 50 depois de Cristo, pelo apóstolo Paulo. E aí, a igreja de Corinto, eu sempre gosto de entrar nesses contextos, porque tudo que a gente entende que aconteceu, existiu uma localização geográfica, enfim, isso traz ainda mais verdade para o nosso coração. Então eu sou apaixonada pela palavra de Deus, e é por isso que eu quero falar acerca disso. E essa igreja, a localização dela era mais ou menos um Paranaguá da vida. Então era situado num lugar portuário, e nós sabemos que um lugar portuário é um grande centro comercial. Embora seja um centro comercial e cultural, muitas pessoas passavam naquele lugar. E a igreja de Corinto, essa localização, existia muito pecado, existia muita prática do pecado, da prostituição, da idolatria. Então, aquela igreja, após ela ser fundada, ela rompeu, irmãos. No entanto, que duas cartas foram direcionadas a essa igreja. No entanto, essa primeira carta que é direcionada à igreja é porque o apóstolo Paulo, ele sabia que a igreja que ele havia fundado estava tendo algumas confusões doutrinárias. E no entanto, quando ele sabe disso, ele entende que a partir do capítulo 15 ele começa a falar sobre a confusão que o povo de Deus estava tendo acerca da ressurreição de Cristo, acerca da ressurreição da vida eterna. Eles estavam confusos, eles estavam abraçando outras verdades que não era a verdade da palavra de Deus. Então ele traz essa instrução e ele afirma a verdade da ressurreição através de Cristo. E ao término aqui do versículo que nós lemos, 58, ele traz esse chamado à firmeza, à constância e à dedicação da obra de Deus. Então é uma instrução que ele acaba dando àquela igreja para que eles se mantenham firmes. Repita comigo: firmes. Bem forte: firmes. Porque é somente assim, se nós nos mantermos firmes, nós iremos alcançar o nosso maior propósito, que é o céu. Você crê? Amém. Então, eu quero compartilhar com os irmãos a nossa primeira vitória. A primeira vitória, pode passar lá, por favor? é que o nosso corpo, ele será transformado. Você quer, crê que o seu corpo, ele será transformado? Enquanto a pastora Adri estava orando por cura, eu até me emocionei ali no banco, porque eu creio, irmãos, que aqui na terra, nós podemos passar por momentos de dificuldades, enfermidades na nossa vida. E você pode orar, você pode fazer propósito, e talvez a cura não pode acontecer naquele momento em que você espera. Ontem eu estava conversando com a minha sogra, nós estamos passando com a Bisa também algumas dificuldades, enfermidades na vida dela, e o Senhor ministrou isso muito ao nosso coração como família, que na glória nós teremos um corpo transformado. E essa foi a primeira vitória que eu quero estar compartilhando com vocês. A vitória, ela é garantida, porque o nosso corpo será transformado, você crê? A natureza atual, a nossa natureza do pecado, nós nascemos corrompidos, irmãos. E a palavra corrompida significa o original adulterado. Então nós nascemos para ter um corpo santo, santificados. Mas a partir do momento em que o pecado entrou na humanidade, o corpo do homem foi corrompido. Mas através de Cristo na cruz do Calvário, nós temos a vitória garantida, que não haverá mais dor, que não haverá mais enfermidade. E isso foi conquistado na cruz. Você crê? Paulo anuncia esse mistério glorioso. E pode parecer loucura para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Mas para nós que conhecemos a Cristo, podemos passar o que for aqui na terra. O nosso corpo no céu será um corpo incorruptível. Um corpo sem enfermidade. Amém? E o legado de Cristo é um novo corpo, uma nova vida, a vida eterna. Nesse mundo, queridos, é tudo passageiro. Nós precisamos ter isso todos os dias em nossa mente, que a luta que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, vai ser passageiro, ela é passageira. Porque é somente o momento em que Cristo buscar a igreja, vir buscar a você, nós teremos esse corpo transformado em Cristo Jesus. Amém? Cristo, ele não vive olhando para as coisas que nós passamos aqui. E o que que isso significa? Ele tem um propósito para nós na eternidade. É claro que Cristo, ele pode nos suprir, ele é o dono do ouro, da prata, ele é o Filho de Deus, aquele que se fez homem, o próprio Deus se fez homem aqui na terra. Mas nesta manhã, queridos, como igreja de Cristo, nós precisamos entender que o cristão, ele não vive com os olhos aqui na terra. Nós precisamos entender que os nossos olhos precisam estar cravados na eternidade. E é por isso que quando nós acordamos, nós precisamos nos converter novamente. Quando nós acordamos, nós precisamos entender que nós precisamos de Cristo mais um dia de nossas vidas. Porque se nós desfocarmos os nossos olhos, irmãos, a vitória que foi garantida na cruz de um corpo transformado, nós podemos não alcançar. E é por isso que nessa manhã é um aviso para mim e para você, igreja, para nós nos convertermos novamente em Cristo Jesus. Amém? E vamos para a segunda vitória. A maior vitória foi conquistada na cruz. A vitória do corpo transformado já foi conquistada na cruz. E aqui no versículo que a gente leu, a parte B do 54, diz assim: a morte foi engolida pela vitória. Aí a parte 55: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a tua vitória? Jesus venceu por mim e por você, queridos. Eu gostaria muito de estar trazendo alguns pontos para que você saísse daqui totalmente motivado, mas se nós não estivermos motivados que a cruz venceu por mim e por você, nada será suficiente. As vitórias que nós temos aqui na terra não serão plenas se a vitória da cruz não for suficiente. E eu não sei se vocês já passaram por isso, queridos, de você conquistar algo. Ah, agora eu quero conquistar a minha casa. Conquista. Ainda não é o suficiente. Agora eu conquistei meu carro. Conquista. Ainda não é suficiente. Aí você quer conquistar outra coisa. Conquista e ainda não é suficiente. Nunca será suficiente as nossas vitórias terrenas se a vitória da cruz não for suficiente para mim e para você. Nós nunca conseguiremos entender, compreender humanamente, se a vitória da cruz não estiver cravada em nós. Amém? A morte, ela parecia ter a última palavra, mas foi Cristo em que conquistou a mim e a você, te conquistou, te tirou lá do pecado, para te apresentar a conquista que Ele fez lá na cruz. E nesta manhã, queridos, nós precisamos entender o que seria esse aguilhão da morte. E se você for pesquisar a forma literal dessa palavra, aguilhão, significa uma ferramenta para conduzir gados ou bois. Olha só como é perigoso você brincar, nós brincarmos como igreja, brincarmos com o pecado. O aguilhão da morte conduz. O aguilhão da morte, Jesus foi lá e tirou das mãos de Satanás a ferramenta que é o pecado que nos conduz à morte. Ele foi lá e venceu, queridos. E nós precisamos ter essa convicção que Cristo venceu por mim e por você. E se hoje nós temos alguma dificuldade do pecado, o pecado dominar a nossa carne, Cristo já venceu isso na cruz por mim e por você. E assim como no vídeo da família, o irmão passando dificuldade, não conseguia largar o vício, nós precisamos pedir esse socorro bem presente na hora da angústia, quando nós necessitamos. Para quem, queridos? Para aquele que venceu a morte. E nós precisamos entender, é que Cristo, Ele já venceu. E se Ele venceu, nós temos um livre acesso para vencer junto com Ele. E através dEle você crê. Amém. A morte que reinava desde Adão, por conta do pecado, agora não existe mais a partir de Cristo na cruz. Ela foi derrotada. Porém, queridos, nós precisamos receber Jesus todos os dias, para que Ele agora nos conduza, não mais o aguilhão, não mais o pecado nos conduza à morte, mas Cristo nos conduz à vida eterna. Mateus 6,19 diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem e os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o nosso coração. E eu quero que você feche os seus olhos nesta hora, coloque a mão no seu coração e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te dou liberdade para entrar no meu coração, fazer morada em mim, e eu te agradeço pela vitória que foi conquistada na cruz do Calvário. Amém? Você fez um convite para que Jesus seja o teu maior tesouro no seu coração. E a partir desta manhã, queridos, a sua maior vitória vai ser a salvação, vai ser a vida eterna, vai ser a vitória que Cristo fez na cruz por nós. E por que que eu li esse texto? Porque de nada adianta nós termos essa vitória, termos um legado, uau, que tremendo, eu construí isso, muitas empresas, fiz muitas coisas materiais, Mas a palavra de Deus nos dá um alerta para nós não ajuntarmos coisas terrenas. Queridos, a partir do momento em que nós deixamos Cristo nos conduzir, as demais coisas são acrescentadas. Porque a hora que eu e você morrer, o que nós deixaremos? Eu creio que Cristo, assim como Ele deixa esse legado de vitória sobre a igreja, sobre nós, as pessoas ao nosso redor esperam que nós marquemos também com o legado que nós recebemos. Porque eu tenho certeza que as pessoas olham a você no trabalho, na família, e eles sabem que existe algo diferente. E esse é o legado que nós precisamos marcar as pessoas, amém? A terceira vitória é a gratidão que nos leva à firme fé. Ou a fé firme. O verso 57 diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A vitória, queridos, ela já foi conquistada, ela não é nossa. E a gratidão, eu até destaquei, mas graças a Deus, essa gratidão que nós entendemos que é um dom gratuito de Deus por meio de Cristo. Se nós nos convertermos todos os dias, termos essa gratidão todos os dias: Jesus, obrigado por me salvar, obrigado por me tirar do pecado, obrigado porque um dia o Senhor me encontrou. Se nós praticarmos essa gratidão, queridos, um coração grato, ele permanece firme, mesmo quando tudo está bagunçado. E eu sinto lhe dizer, igreja, a vida do cristão não é somente vitória. A palavra de Deus nos alerta que no mundo tereis aflições. E algo que eu gosto muito de lembrar e trazer à minha memória é que nós somos um espírito dentro de um corpo, e não o inverso. Ah, não, mas eu tenho um corpo e o Espírito habita em mim, o Espírito Santo habita em mim. Ei, mas a nossa identidade inicial é porque nós fomos criados, formados, imagem e semelhança de Deus. Amém? Então nós somos um espírito dentro de um corpo. E quando nós entendemos e somos gratos, a gratidão nos leva a permanecer firmes na fé. Quantos sairão mais gratos dessa manhã? Enquanto o Senhor estava ministrando, eu falei: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado, porque a cruz é suficiente. A cruz, ela é suficiente para mim e para você. O que adianta nós ajuntarmos, queridos, as coisas aqui na terra e perder a salvação? Só juntar, juntar, juntar. A partir do momento que a gente deixar, alguém vai brigar pela herança. Mas e a salvação? Sejamos gratos nessa manhã. E eu fui pesquisar o que significa a gratidão. Ela significa um sentimento de reconhecimento. E quando o apóstolo Paulo, ele escreve: mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus. Ele está glorificando ao Senhor, mas ele está com o coração reconhecendo que foi através de Cristo que ele alcançou essa vitória da vida eterna. Que a partir desta manhã, queridos, a gente não venha focar nos sentimentos. Porque como eu falei, vai ter dia que não vai ser legal. Nós teremos perseguições. E as perseguições, né, pastor Adri? Bem diferente do que antigamente dos apóstolos, né? Que nós não venhamos focar nos sentimentos, mas agradecer. Sempre ministro lá na célula que quanto mais a gente agradece, cresce. De 0 a 100. Qual é o percentual de gratidão no seu coração nessa manhã? Que o Espírito Santo nos balance e nos faça filhos gratos, gratos, gratos. E essa gratidão nos levará a uma fé firme. E o nosso quarto e último tópico, amém. Lá no verso 58 diz assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Repita comigo, sede firmes. Mais firme, né, igreja? Firmes e constantes. E sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho, ele não é inútil. E Paulo, ele termina com um chamado à perseverança. E se existe um legado na vida do cristão que nós podemos deixar é a perseverança. Porém, o legado, ele se constrói até o fim. É ou não é? Me lembro que o pastor Elias estava dando treinamento numa segunda-feira para a liderança e ele falou assim: um líder, ele começa a inspirar a partir de uma determinada idade. Eu fiquei pensando, vamos ver se eu estou dentro dessa idade. Eu tenho 32 anos. E ele falou que um líder começa a inspirar todo um meio a partir dos seus 60 anos. Ou seja, eu tenho mais... Tenho mais o tanto de vida quase que eu tenho, né? E aí, no momento, eu dei risada e falei, uau! E é verdade, gente. Porque um legado, ele se constrói até o fim. Mas nessa manhã, eu quero trazer ao seu coração, assim como o Senhor tem ministrado ao meu, que a perseverança vai nos levar a deixar esse legado na vida das pessoas. E como que consigo ser uma pessoa perseverante? Através da minha constância, certo? Atuantes na obra do Senhor e me mantendo mais forte. E me mantendo quanto mais firmes nos mantermos, constante conseguiremos estar. E quanto mais constante estivermos, mas no nosso coração irá querer estar atuante na obra do Senhor. Você crê? Eu creio nessa sequência. Você se mantém firme e inabalável. Constante todos os dias. Opa, dia de luta, estou firme. Dia de luta, estou firme. Dia de vitória, estou firme. Dia de luta, estou firme. E vitória, estou firme. Até que isso se mantenha uma constância. Você não para, irmão. Aleluia! E isso, queridos, o legado de vitória, ele se expressa numa vida dedicada e perseverante a Deus. Hoje nós estamos aqui reunidos, praticando, tendo uma prática espiritual, que é a congregação. Durante as semanas, as nossas células. Alguns finais de semana, os encontros com Deus. Quanto mais atuantes na obra do Senhor, nós iremos nos manter. Essa é a graça que o Senhor nos dá. Ah, Senhor, obrigado, Pai. Você consegue agradecer ao Senhor porque a vitória foi conquistada na cruz? O teu coração consegue estar grato nessa manhã, queridos? Olha só o que Ele nos deixa. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. O nosso maior legado não é aquilo que nós fazemos. Eu posso pregar, posso fazer alguma coisa para as minhas irmãs. Mas aquilo que eu recebo de Cristo e apresento e marco a vida das pessoas, isso não consegue ser roubado. Isso não consegue ser tirado. E a partir do teu testemunho, muitas pessoas também irão querer deixar esse legado. Amém? Um legado de vitória através da cruz. E neste momento eu quero que você se coloque de pé. Ainda no mesmo espírito, feche os seus olhos. Agradeça ao Senhor porque talvez você tenha saído de casa muito rápido, correndo, e não agradeceu pelo dom gratuito que o Senhor derramou sobre a sua vida através de Cristo. E eu quero fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Gratidão ao Senhor pela vida, pela vitória, por esse legado. Esse legado de vitória concedido através de Cristo. Espírito Santo de Deus, nós te damos total liberdade. O Senhor é o dono desta igreja, o Senhor é o que nos conduz. Nesta hora, Senhor, encontra corações gratos. Corações, Pai, que sairá daqui com ainda mais convicto da vitória que foi conquistada na cruz. Ainda que haja o dia mau, ainda que a enfermidade bata a nossa porta, ainda que a escassez bata a nossa porta, nós nos manteremos firmes, porque os nossos olhos estão fitos no céu, estão fitos na eternidade. Senhor Deus e Pai, eu peço a sua bênção sobre a igreja nessa hora. Abençoa cada família aqui representada, cada vida aqui que chegou em busca de uma resposta. E é que a resposta nesta manhã seja a cruz, a vitória na cruz, a vitória através do Filho Jesus. Essa vitória nos convida a uma vida de firmeza, constância e dedicação à obra de Deus. Senhor, crave em nós uma vida de firmeza, uma vida de constância e de dedicação à obra de Deus. Senhor, abençoa o seu povo, a sua igreja, dando uma semana de vitória, e que nós possamos glorificar o Senhor e ser gratos através da vitória na cruz. É o que te pedimos e te agradecemos. E somente o povo grato, aquele que é grato de um legado que foi derramado lá na cruz do Calvário, aplauda o Senhor em sinal de gratidão a Ele. Amém, igreja? Repita comigo: eu estou saindo mais grato, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua semana, a sua família, o seu domingo, em nome de Jesus. Vamos dar o nosso grito de guerra.
Amen. Prefiro estar à porta da tua casa do que nas tendas. Pensar no dia.